abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E vamos juntos refletir e orar o Pai Nosso. Algumas lições muito importantes. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. É o Sermão da Montanha de Cristo. Para termos uma vida abençoada, é preciso santificar o nome de Deus. Nome simboliza o indivíduo, sua natureza, seu ser e atributos. Santificado seja o teu nome. Precisamos levar uma vida buscando sempre esse compromisso permanente da santificação do pensar, do falar, do agir no mundo em que nós vivemos. Precisamos estar comprometidos interiormente, espiritualmente e mentalmente com esse processo contínuo até a volta de Jesus com a santificação. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraz. Deus olhou do céu e disse: a vida do meu filho me dá prazer. Por isso, Deus espera que nós, como seus filhos, honremos o seu nome para que seja glorificado através da nossa vida. Ainda no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus 5,16, disse Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em segundo lugar, viver sobre o governo de Deus em Cristo Jesus. O termo reino significa basileia no grego, que significa também soberania, poder real, domínio. Quando oramos: venha sobre nós o teu reino, nós estamos dizendo que aceitamos o governo de Deus em nossos corações, o seu reino, o seu domínio. Deus, quando ele está em nossos corações, a sua palavra é amada, reverenciada e, sobretudo, vivenciada no dia a dia da construção, da pavimentação das nossas vidas. Então, existe um outro reino que é administrado pelo diabo e seus demônios, onde impera o ódio, a opressão, o sofrimento, o reino de mentiras, de engano. Deus quer reinar sobre nossas vidas. Nós estamos debaixo do seu governo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Escreveu Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Para Cristo reinar em seu coração, é preciso que todos nós reconheçamos que somente Cristo salva e liberta. Pois a partir desse momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador pessoal de nossas vidas, então o governo dele se estabelece sobre nossas vidas. Agora não prevalece mais a nossa vontade, mas a vontade dele. Ele é o nosso Rei, Senhor e Salvador pessoal. Deus começa a reinar e você passa a desfrutar de uma vida feliz. Não estou falando de religião, mas do reino de Cristo Jesus, do cristocentrismo. Jesus veio implantar seu reino sobre a terra. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Jesus ensinava o povo sobre o reino, pois queria fazê-los participante dele. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino dividido. e eles achavam que se tratava de um reino material na terra. Mas Jesus respondeu: o reino de Deus está entre vós. Não se trata de um reino visível, mas invisível. Se você permitir que Deus governe sua vida, sua família, você desfrutará diariamente de todos os privilégios que o reino de Deus tem a oferecer. Em terceiro lugar, fazer a vontade de Deus. Se o reino é domínio, e se de fato você hoje é um súdito desse reino, e se o seu tesouro está em Cristo, Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus disse que a vontade de Deus deve ser feita na terra, assim como no céu. Deus não quer que seus filhos façam sua vontade por obrigação, mas em amor. A vontade de Deus, escreveu Paulo, é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. O salmista Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus e também se tornou um dos maiores adoradores da história bíblica, porque tinha prazer em fazer da vontade de Deus. Em Salmo 40, verso 8, Davi diz: agrada-me em fazer tua vontade, ó Deus. Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Deus quer derramar suas bênçãos sobre todos aqueles que fazem a sua vontade. Então, é preciso reconhecer que nós dependemos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar pedindo a Deus o pão nosso de cada dia, estava afirmando que quando nós dependemos de Deus, recebemos o seu cuidado, o seu amor diários. O salmista, no Salmo 55, verso 22, escreve: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E aí, Jesus vai combater a ansiedade que nós temos sempre em nossas vidas, em Mateus 6:31-32, é Sermão da Montanha. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro 5:7. Então, quando nós entregamos aos cuidados de Deus, reconhecemos nossa dependência dele e ele proverá tudo que necessitamos. E aí a oração do Pai Nosso fala sobre o perdão, a importância de perdoar e ser perdoado, perdoar para ser perdoado. O perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, escreveu Martin Luther King. O perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O perdão é o método a qual Deus opera. Perdão, na língua grega, tem três palavras. E essas palavras significam redenção, remoção completa da ofensa, exoneração, liberação. Significa ser solto, embora, não prender, não reter. Então, quando estivermos na condição de ofensor, precisamos pedir perdão. Quando estivermos na condição de ofendido, precisamos perdoar. A grande lei do perdão: perdoai e sereis perdoado. Em outras palavras, à medida que você solta o outro, você é solto. À medida em que você prende o outro, você fica preso também. As bênçãos de Deus são retidas quando você não perdoa. Jesus ensinou que não há limites na ação perdoadora. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Na minha trajetória de vida cristã, é um desafio, certamente, mas nós precisamos perdoar. Perdoar é liberar e se liberar. porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, precisamos perdoar. Em sexto lugar, Jesus fala sobre a tentação. A tentação certamente virá para todos nós. É um teste. Nós não podemos realmente dormir na tentação. Não podemos negligenciar. Pedro escreveu que precisamos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Ao contrário, cada um que é tentado por sua própria cobiça, quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos dará o livramento, de sorte que possais suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. E finalmente, Jesus conclui: sabemos que o mal está orquestrado por Satanás como nosso adversário. Temos que orar pedindo a Deus discernimento espiritual. Então, vamos fugir de toda inveja, mentira, fofoca, e vamos nos concentrar no Senhor. E aí, ele conclui a oração nos ensinando exatamente isso. Pai nosso, livra-nos do mal. Essa é a nossa oração. Livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Livra-nos do mal, Senhor, de toda a maldade desse mundo covarde, dessa sociedade predatória e insensível. Livra-nos, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Te amamos, Pai eterno.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos.
interpretação da oração que Jesus nos ensinou com João Alexandre. A emoção que o João colocou nessa oração. Forte demais, hein? Vai lá no fundo, no âmago da alma. Pai Nosso, com João Alexandre.
Abençoando você, 92 FM.